Começando mais um podcast Estilo de Vida 30 Fit, eu sou o Rafael Cardoso, proprietário da 30 Fit, criador do método 30 Fit, e eu estou aqui com o meu case de sucesso number one da 30 Fit em 2023. Ela perdeu simplesmente, galera, segurem os queixos, ela perdeu simplesmente 40 quilos somente em 2023. E quer saber mais do detalhe? Sem remedinho, sem canetinha, sem restrição e tudo mais. E nós vamos contar aqui a história da Marcela Steiner. Falei certo? Marcela
falou, Steiner. Falou.
Seja bem-vinda, Marcela, e eu não tenho dúvidas que a história de hoje vai impactar muitas vidas por aí. Seja bem-vinda, Má.
Obrigada, Rafa. É um diferencial na vida de muita gente a minha história.
Olha só como é que ela já começou, hein, galera? Show de bola. Má, como é um podcast de áudio, as pessoas não estão vendo, então até para elas imaginarem. Conta sobre sua idade, sua altura, o peso que você estava, né? Vamos falar um pouco de passado, mas até para a pessoa se identificar com o biotipo, idade, rotina de mãe e tal. Conta um pouquinho aí sobre você para a pessoa se imaginar primeiro.
Bom, Rafa, eu sou advogada, eu tenho 36 anos. E numa jornada muito, muito grande entre perder peso... Perder mesmo, porque perder volta, né? Eu não tinha entendido que eu tinha que eliminar. E durante muitos anos eu oscilei sempre até os 100 quilos. Então eu chegava numa balança, voltava, subia, mas não tinha passado ainda de 100 quilos. Até que eu saí de uma empresa em 2015 e aí eu desci a ladeira.
E o que você acha que foi o fator de, né, o sair da empresa te gerou um estresse, enfim, o que, que foi o principal fator que você acha?
Ah, um desequilíbrio emocional. Então, eu tirei o foco de tudo que podia me ajudar, autocontrole, domínio, porque o problema sempre vai existir. Mas eu foquei como suprir esse problema. Não procurei um exercício físico, eu comecei
A questão não é não ter problemas, e sim o como lidar com os problemas, porque ele sempre vai existir, né?
E eu não entendia isso. Até que eu cheguei na casa de quase 150 quilos.
Gente, 150 quilos. Eu tenho 1,77m, hoje eu peso 81. Então, são praticamente dois Rafael aqui, né? Quanto que você tem de altura, Má?
Eu tenho 1,60m. E o pior, eu me lembro até de um médico, que eu ia no ginecologista, e ele pegava muito no meu pé. Isso porque eu tinha... Meu peso ideal, ele fica em torno de 88 quilos, porque eu sou muito forte. Então, é muito raro. Aliás, não vou ficar abaixo desse peso. Eu fico esquisita mesmo. E ele falava pra mim, nossa, você tá chegando a 80. Você é uma capinha... Eu nunca me esqueci disso. Você é um presuntinho. Como você é muito durinha, você fica com uma camada de gordura. E eu nunca tinha... parado para raciocinar isso. E de fato, eu com 1,60m, com praticamente 150 quilos, usando mais do número 54, eu ainda me enganava, porque eu colocava 54 e forçava assim, não tá passando disso. E a gente não enxerga que chega nisso. A gente simplesmente não enxerga.
Pensando, né, acho que o pessoal já começou a imaginar um pouco. No meu caso, como eu nunca passei por essa situação, às vezes a gente tem dificuldade para entender o que é a obesidade. Todo mundo sabe de todos os problemas de saúde que a obesidade pode causar. Mas assim, detalhes do seu dia a dia que a gente não consegue imaginar. Por exemplo, você conseguia, com 150 quilos, você conseguia amarrar o seu cadarço, por exemplo? Conta aí no seu dia a dia, quais eram as maiores dificuldades. O que você não conseguia fazer sozinha, por exemplo, até para a pessoa se identificar e ver o tamanho da dificuldade da obesidade?
Eu não conseguia fazer muitas coisas, Rafa. Amarrar o tênis, eu sempre tive flexibilidade por conta da ginástica olímpica e as lutas que eu participei ao longo da minha vida. Então, era sofrido, cruzar a perna, eu não conseguia. Então, eu tinha que sentar, tipo, menininho, né? não dava para fazer certas coisas.
E detalhe, ela está aqui na minha frente com a perna cruzada nesse momento.
Outra coisa que eu também tinha receio, sentar no banco de plástico. Eu não sentava em banco de plástico ou eu sentava segurando as pernas. Eu tinha que ficar literalmente na posição cadeirinha.
Fazendo força,
porque eu ficava tensa. E eu já senti a cadeira... E eu levantava rapidinho, eu falava, ai, nossa, não quero ficar sentada, vou ficar em pé. Então, assim, coisas bobas, por exemplo, eu ia fazer unha. Eu sentia que eu parecia uma bola, porque eu tinha que levantar a perna para fazer unha. E aquilo parece que deixava, sabe, pescoço, peito, estômago alto. E aí você dá aquela ajeitadinha na camiseta para parecer menos ruim. Mas tudo, na verdade, tá horrível, né? Tudo tá... A mobilidade, eu tenho uma filha, hoje ela tem 5 anos...
Falando da sua filha, por exemplo, cara, pensando numa criança, né, que você precisa de disposição, a criança sempre quer brincar no chão, né, e a gente sabe que, pô, é difícil naturalmente você brincar no chão, com a obesidade fica mais difícil ainda. Pensando na criança, quais foram as dificuldades nessa relação?
Ah, eu sofria demais, porque sentar no chão era complicado, ficar ali muito tempo. Então a perna começa a formigar, parece besteira, mas isso acontece mesmo. Eu morava em Sobrado, então eu tinha que subir e descer com ela no colo. O meu joelho, eu tenho um ligamento rompido por conta da minha juventude. Eu sofria demais, demais. Hoje eu vejo quão doloroso era a minha rotina. Eu não tinha ideia, eu achava que aquilo era, fácil, era parte do meu dia a dia. Então eu tô sofrendo. E outra coisa que eu percebi, como a Paola ficou quando eu emagreci.
Paola é a filha dela, né, galera?
Ela, nossa mamãe, você desengordou. Nossa mamãe, você não é mais fofinha. Nossa mamãe, você tá tão bonita. Ela, com 4 anos na época, né? Foi no começo do ano que eu tive essa perda. E eu falei, nossa, eu sou um exemplo pra ela. Aí caiu a minha ficha. Porque não adianta ser uma ótima mãe, um exemplo de mulher, uma filha proativa, uma advogada boa, né? Se eu não passo isso pra ela, que é uma coisa simples, saúde.
É, e o que eu falo muito para as pessoas, né? Os índices de obesidade no Brasil, seja infantil, adolescente, quanto adulto, não param de crescer, galera. E a gente costuma acabar reclamando, né, que os filhos não fazem isso, os filhos não largam o celular, mas os filhos, eles não fazem o mercado. São os pais que compram as besteiras para os filhos, vocês não concordam? Os filhos, eles não fazem exercício, mas os filhos se espelham no pai, nos pais. Se os pais não praticam exercício, como é que você quer obrigar seu filho a fazer? Então, isso faz total sentido.
Não, né? E tem um detalhe, que assim, nós comemos muito bem em casa. Inclusive ela come todas as frutas, todos os vegetais, tudo. Ela come tudo, assim como eu e meu marido. Então, eu engordei também na marra, né? Eu como muito bem. Até meu colesterol bom, ele é excelente. Acho que é por isso que eu não fiquei tão mal de saúde. Mas eu percebi que como a minha casa tinha coisas ruins. Eu tinha salgadinho no armário todos os dias, biscoito recheado. Eu tinha muito isso. Era assim, muito mesmo. Porque para engordar, eu acho que é uma coisa muito legal para abordar. Eu não sou nutricionista, mas eu cheguei na conclusão que, na verdade, isso existe há anos, né? Você tem que consumir menos do que você gasta. E a gente fala, ah, eu não emagreço, eu como pouco. Aí você conta lá o salgadinho. E um pacote não vai suprir aquela fome. Então eu conseguia descansar só a madrugada, porque eu tenho uma rotina muito intensa. Então é a hora que ninguém me chama, que às vezes tem uns clientes que chamam, mas é menos. Então vou comer um salgadinho. Aí já evoluía para um açaí. Ah, mas o açaí, não tô com fome ainda, porque açúcar queima, dá fome. Eu comia banana. Ah, mas aí vai. Eu ia dormir com 4 mil calorias. E a Paola acabava fazendo o quê? Sentava do meu lado. Mamãe, posso comer fandangos? Posso comer um Doritos? Ah, filha, tudo bem.
Estava indo para o mesmo caminho, né?
Terrível. E hoje ela fala, nossa, mamãe, se a gente comer... Olha isso, né? O que eu tenho que ouvir de vez em quando. E é bom. É bom porque eu não vou esquecer de onde eu saí. Nossa, mamãe, não pode comer muito doce, né? Não, filho, eu sei que é gostoso, mas não pode. Senão a gente engorda, né? Muito... E você não quer engordar, né, mamãe? Mas, assim, o você dela seria eu, né? Uhum. Ela vai falar, eu não quero engordar. Então, ela fala, você não quer engordar, né, mamãe? Aí eu olho pra ela e falo, Olha o que ela já associou. E eu fico feliz.
É, você está plantando uma sementinha para ela valorizar, para ela dar essa importância que você não estava dando, na verdade. Isso é ótimo, né?
E outra coisa também, que a gente não pode ser hipócrita. A relação marido-mulher muda também. Eu estou casada há 13 anos. Então, qual é a primeira coisa que as pessoas falam? Ai, não muda. Tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ok, eu acho que o relacionamento não é pautado nisso. Eu acho que se a pessoa, ela rompe com você porque você está num momento difícil, você perde, ganho de peso, perde, enfim, não é uma boa pessoa. Porém, a gente também não pode colocar a carga no outro, porque não é justo.
É, a gente fala na obesidade, a gente só pensa na parte estética. Mas quando a gente fala de obesidade, está envolvido depressão, está envolvido autoestima muito baixa, está envolvido dores no corpo. Ninguém consegue viver feliz com dor no corpo, com depressão, enfim, com esse tipo de problema, com bullying. Uhum. Você passou por situações de bullying que te incomodaram assim, ou você aprende, sabe lidar bem com isso?
Não, eu sei lidar bem com isso, sou muito bem resolvida, porém... eu entrava já em outra vibe. Então eu já ficava com raiva, já ficava arisca. E geralmente vem da onde a gente menos espera, né? Por exemplo, não me fere aquele que eu não conheço. Aquele que eu não conheço não muda a minha vida. Eu sei que muita gente se importa, mas graças a Deus essa parte pra mim é indiferente. Porém, da onde vem o que dói? Da família. Então assim, chacota na família. Fulano, se comer tanto assim vai acabar ficando igual a Marcela. Eu tive que ouvir isso. Eu tava tomando café na casa de praia da minha avó, ela tava num outro cômodo, e ela falou, se a Rita continuar comendo assim as minhas geleias, ela vai ficar enorme, igual a Marcela. E eu falei, nossa. E aí, nem bariátrica salva, hein? Só que essa mesma família hoje fala assim, nossa, você tá tão bem, ainda bem que a gente nunca te criticou. Aí eu, oi? Mas eu falo assim, não, vocês me criticaram, mas eu agradeço. Porque toda vez que eu penso em... eu falo, não. Eu sei de onde eu saí.
É muito difícil as pessoas terem esse ponto de vista que você está tendo, né? Porque a maioria, quando recebe esse tipo de coisa, a pessoa se joga para baixo. Ela não pega isso, dá uma força lá das entranhas para virar o jogo. Geralmente ele faz ao contrário, né? E o pior é exatamente o que a Marcela falou. É que... O mais difícil é você ouvir isso das pessoas que você gosta. E é verdade, galera, porque a galera, mãe, pai, filho, primo, nem é maldade às vezes dele. Às vezes é, óbvio, mas às vezes eles querem te ajudar, mas eles não têm o conhecimento, não têm experiência, não sabem o caminho. E aí eles querem te ajudar de uma forma que eles acham que estão ajudando e na verdade está fazendo ao contrário. Você teve um ponto de vista bom, onde a maioria das pessoas não tem. E o que eu quero ressaltar aqui, pessoal, para quem está ouvindo esse nosso podcast, é que nós estamos falando de um resultado que a Marcela já perdeu 40 quilos esse ano, mas você vê que em nenhum momento nós falamos de estética. Até agora, tem pouco mais de 13 minutos aí de podcast, nós falamos de relacionamento, falamos de dores no corpo, falamos de melhoras de saúde. Por exemplo, quanto você gastava com um remédio na farmácia? Ou não chegou a gastar muito com remédio na farmácia? Porque a obesidade, ela causa dor, ela causa outros problemas, você fica mais resfriado, mais gripado, enfim, várias outras questões, né? Então assim, qual era o impacto, né? Olha quanto problema de saúde mental, emocional que a gente comentou aqui. Então não é sobre emagrecer, é sobre se sentir bem, né?
Eu não cheguei na época que eu estava com esse peso a buscar auxílio médico. Por isso eu acredito que eu não entrei em alguns medicamentos que eu com certeza teria que tomar. Então eu estava muito descendo a ladeira. Acho que até para negar um pouco, sabe? Então, não tá tão ruim. Porque você sempre acaba dando um jeitinho com as roupas. Sempre acaba fazendo alguma coisa que você vai tentar abafar essa realidade. Mas... comparando o meu ano de 2022 com esse, eu praticamente não tive nada esse ano.
Top demais.
Eu sou asmática, né? Inclusive isso. Eu tive uma crise de asma em maio, mas já era proveniente do início da perda do peso, porque o organismo, ele luta um pouco contra isso, né? Então, e também, mais nada, assim, o que me resultou a diferença que eu vejo. A minha autoconfiança para trabalhar.
É, antes da gente ir para esse segundo passo, eu queria assim, a gente vai entrar agora no a gente tava falando sobre o pré, como era antes, agora a gente vai falar como foi o processo, né? Para depois a gente contar como está hoje. É, pensando no início do processo, qual que realmente você acha que foi a sua virada de chavinha? O que que pegou ali, que você falou, acordou um dia, não, é hoje que eu vou mudar a minha vida, ou não, foi natural? Conta um pouquinho sobre isso.
Na verdade, a minha mãe nunca, como toda mãe, né, ou pelo menos a maioria das mães, não, enfrentam. Então, assim, eu sou uma pessoa dura, eu sou bem difícil, e a minha mãe não liga pra isso, então minha mãe vai pra cima. E sempre falando, e a gente discutia, não, que não sei o quê, eu não preciso disso, eu tô bem assim. Aí ela falou assim, o que que eu tenho que fazer pra te ajudar? Porque eu não quero mais te ver assim. Aí eu vim, né, de uma reestruturação, pós-pandemia, no meu escritório. Ela falou, eu vou pagar, onde você quer treinar? Aí eu falei, não sei, eu vou ver, e tô sentada em casa. Aí eu... Foi no carnaval, dia 22. Eu comecei no dia 22 de fevereiro. Eu sentei no sofá, levantei, olhei no espelho, falei, aonde eu cheguei? Porque eu tinha um short jeans, olha que besteira, né? Que era meu parâmetro. Então, quando aquele short já não fechava, a situação estava muito complexa. Porque esse short já era 54. Ou G4, né? Como as pessoas chamam. E eu falei, meu, short... Não. Aí fiquei me olhando no espelho, olhando as roupas que eu tinha. Aquilo me consumiu. Coisa que eu não tinha esse tipo de problema, né? E eu falei, meu Deus, nada a ver. Eu sou jovem, eu tô com uma cara péssima, a pele horrível. Falei, é hoje. E foi literalmente no dia 22 de fevereiro. Eu comecei, eu virei a chave. Eu virei a chave.
E você vê que ela sabe a data e ela sabe o que aconteceu ali. Um short. Às vezes é uma bronca do médico, às vezes é um filho que fala, às vezes é um short, às vezes é um espelho, às vezes é um momento de reflexão ali que nem era para ser essa reflexão, mas te fez refletir outras coisas, né? E como que foi dar o primeiro passo? Pô, acima do peso, tudo é mais difícil, tudo é mais cansativo. Como que foi o início? Não, criei coragem, eu vou lá para 30 Fit, por exemplo. Como que foi esse início?
Eu já queria, em fevereiro eu já queria atropelar e fazer tudo de uma vez. Mas eu tenho 36 anos e eu luto com isso pelo menos 10 anos. Aí eu falei, não, vou fazer diferente dessa vez. Eu vou primeiro me controlar, depois eu vou na 30 Fit. Aí a mãe, né, entra de novo, falei, então eu quero 30 Fit de novo, onde eu já a conhecia. E acho que nesse momento vale a pena você contar como eu te conheci.
Eu queria comentar aqui como a gente se conheceu, gente. Foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de fechar aqui a 30 Fit numa sexta-feira à noite. A gente encerra aqui às 10 horas da noite. E eu fiquei aqui arrumando mais algumas coisas e tal, quando de repente bate na porta, 10h30 da noite da sexta-feira. Eu achei estranho, eu falei, ah, não vou abrir porque eu não sei quem é, né? Eu vou abrir a janela aqui em cima, eu dou uma olhada. Eu abri a janela, quando eu olho, tem duas mulheres e uma delas com uma criança de colo. Eu falei, ah, não vai ser assalto, né? Falei, vou descer lá para abrir que duas mulheres com uma criança de colo, eu falei, não deve ser assalto, vai, vou arriscar. E aí eu abri a porta, conversamos pra caramba, apresentei a academia, 11 horas da noite, saímos mais de 11 horas da noite daqui numa sexta-feira, mas eu fico pensando, né? Imagine se eu não tivesse aberto aquela porta.
Acho que eu estaria aqui.
Talvez a Marcela não teria perdido 40 quilos aqui hoje.
É verdade.
Olha que interessante, né? Assim que a gente conheceu, né? Então, começou de um jeito diferente e acho que não era por acaso. Acho que nada é por acaso, né? As coisas acontecem dessa forma, a gente só descobre isso depois, né? De um tempo que a gente para para olhar e tudo mais. Mas conta como que foi esse início.
E como eu sou imediatista, deu pra perceber? Porque eu quero na hora, eu quero
só
conhecer.
Todo mundo é imediatista, né?
Eu vi que não funciona. Então, ao invés de eu sair correndo e fazer tudo atropelado, eu falei, bom, eu sempre treinei, né? Minha vida inteira. Eu fui ginasta por 8 anos, depois eu fui lutadora.
Ela... Ah, detalhe, hein, gente? Ela não comentou desse passado dela. Ela é faixa preta aqui de taekwondo, né?
É, kickbox e muay thai.
Kickbox e muay thai, desculpa, errei. Então, faixa preta de kickboxing, Muay Thai e ainda tem ginástica olímpica. Então, assim, apesar da obesidade, tem uma excelente consciência corporal, uma mobilidade muito legal, que é o histórico lá da infância, da adolescência, gente. Então, olha só como é a importância de incentivar os seus filhos desde o início, né?
E sabendo disso, eu sabia quanto era agressivo, eu com quase 150 quilos, vim pra academia. Por quê? Porque eu não tenho limite. Como eu já treinei, eu não vou conseguir fazer algo calmo. Então eu falei, não, primeiro eu vou me controlar. É igual um bariátrico, né? Que se prepara pra cirurgia. Então ele tem que perder um peso, porque senão ele não tem que ir pra bariátrica. Então eu percebi, bom, a bariátrica passou pra minha cabeça? Passou. Algumas vezes, muitas. É, não tenho nada contra, mas é um caminho que eu não queria seguir. Porque se eu não mudo minha cabeça, eu ia entrar ali numa loucura. Porque você quer algo que não...
E assim, a bariátrica, existe uma pesquisa, que eu já vi essa pesquisa, que quase 70% das pessoas que fizeram bariátrica, de 5 a 10 anos, elas voltam ao peso antigo. E isso acontece, galera, porque as pessoas não pensam na parte emocional da coisa, na parte mental. Porque você vai emagrecer muito rápido, porém você tem a cabeça de gordinho ainda. Então, isso faz com que você não mude seus hábitos, não mude a alimentação. E é óbvio que o seu corpo ele se adapta. E com o tempo, a pessoa volta a engordar. Então, o que te fez não quero? É porque eu quero conseguir na raça? Ou não, tenho medo de cirurgia? O que foi?
Não, consegui na raça mesmo. Porque eu precisava entender os meus limites. Eu tinha como ver com isso. Eu vejo uma família grande, né? Nós somos italianos, por parte de pai, eu tenho austríaco, ou seja, tenho europeu, que come absurdamente coisas pesadas, tem uma estrutura enorme, a minha família tem uma estrutura óssea gigante. Então não adianta eu fazer um acesso. Eu sei que tem gente que não se controla, tenho amigas que fizeram a cirurgia, porque chegaram num ponto que eu não vou me controlar, eu detesto atividade física e não é a minha realidade, porque eu gosto, eu preciso dopaminar a minha mente, eu preciso, sabe, estar num lugar... E eu não queria esse acesso, então eu não queria cortar caminho. Eu precisava entender que essa é a minha realidade, que eu tenho que acompanhar e tenho que viver com isso. Tenho que saber os meus limites. Então eu falei, não, eu vou emagrecer e eu vou procurar o Rafa em um mês. Aí eu vinha, eu comecei o processo em fevereiro. Março eu já estava com quase 11 quilos a menos. Aí eu vim aqui em abril, foi quando eu fechei a matrícula. E é muito nítido, né?
Cara, de abril, os 40 quilos começam em fevereiro, né? Mas, ó, pelas contas aqui, de abril pra cá é quase 30 quilos, né? Como que foi se adaptar aos treinos de alta intensidade? Porque nós temos aulas de 30 minutos, a pessoa pensa em 30 minutos como algo fácil, né? Mas aqui são aulas intensas, né? E... por estar fora de forma, acontece às vezes da pessoa se sentir falta de ar, às vezes tontura, às vezes um pouco de enjoo, porque a pessoa está muito fora de forma e começa num treino de alta intensidade. A alta intensidade, óbvio que é relativo, né? Uma pessoa super bem treinada vai fazer mais intenso do que uma pessoa destreinada, porém, quem é destreinado, qualquer coisa é intenso já, né? Como que você lidou com isso nesse início de treino de alta intensidade, falta de ar, aquelas coisas que é difícil, né? As pessoas desistem rápido por ser difícil se adaptar a isso. Como que foi a sua adaptação nos primeiros meses?
Olha, o começo foi dolorido, porque o joelho doía muito, então eu não podia fazer certos movimentos. Eu tinha depois também o pós-treino com dores no corpo, que hoje são dores do treino, mas eu tinha dores do excesso, né, da dor, assim, do peso. A mobilidade, você acabar o treino, tem que descer a escada, então tudo isso era terrível mesmo, o começo foi bem terrível. Não é fácil, sabe, galera? A gente precisa também de uma rede de apoio, porque a cabeça, ela tá numa luta constante. Então eu tive aí, voltar a treinar, lidar com a fome, principalmente com o treino. Então, assim, reduzir o consumo de besteira, de açúcar. Então as pessoas perguntam, ah, o que você fez para acostumar com um treino intenso? Gente, tem que aceitar que a mudança é necessária. Tem que estar disponível para isso. Você não consegue um resultado se não faz. Então eu entendi que eu ia conseguir o resultado aproveitando os 30 minutos de aula. Então eu já chego aqui, como eu chegava antes também, no mesmo padrão, são 30 minutos que eu tenho que focar. Então, cada treino que eu vinha, eu queria o meu melhor. Então, hoje, né, eu já saio outra pessoa. Como eu também já chego aqui outra pessoa.
Consistência, né? Você ter a constância de estar aqui praticamente todos os dias, né? E assim, você deixou de comer umas besteiras que você gosta, deixou de beber, você foi super restritivo e falhou, né? Que é normal, né? A pessoa acha que não, consistente é não falhar, e não é por aí, né? Ser consistente está envolvido o falhar, né? Como que foi essa consistência? Deixou de fazer as coisas que gosta? Não, você soube lidar, só maneirou? Como que foi?
Por incrível que pareça, foi a primeira vez na vida que eu não cortei nada.
E deu certo. Quando cortava, não dava. Agora que ficou sem restrição, tá dando certo, viu? Agora que louco isso, né?
Eu já fiz a dieta do Duca, que pra mim é Ducão, né? Duca, é Ducão a dieta. Eu fiz Dr. Atkins, cetogênica, low carb, jejum intermitente. Eu já tinha feito tudo, mas nada disso muda a cabeça.
Porque não mudava o mindset, é exatamente isso. Não adianta fazer um monte de coisa mirabólica que promete resultados se você não mudar a sua cabeça.
Não tomei chá, não fiz coisas milagrosas, chá de banana, chá de cravo com canela. Não fiz, as pessoas me perguntam, ah, você usou cinta? A única coisa que eu fiz, acho que eu já fui em julho pra cá, ou seja, já tinha perdido, eliminado, né? 30 quilos ali nas costas, que foi a última foto que a gente postou. E eu comecei a fazer uma drenagem, porque uma coisa que eu não comentei, eu tinha as coxas pretas da circulação.
Olha isso, galera, a importância, tá vendo como não é estética? Olha isso. A cor da coxa. Imaginou se olhar pra sua coxa, ela tá preta por falta de circulação?
E o pescoço. Que depois, né, eu fui descobrir que é a insulina, né? Então, é o que eu falei, né? Eu não tinha ido ao médico porque, na verdade, eu sabia que eu ia ser, assim, escorraçada. Como eu já tinha sido em várias oportunidades nos médicos que eu busquei auxílio. Antes de tomar essa iniciativa sozinha, inclusive, né? Não foi com médico, com ninguém. Eu tinha tantas dietas de nutricionista que eu peguei todas e comecei a analisar. O que tinha cada uma em comum. E comecei a seguir. E aí eu fiz aquela avaliação contigo, a primeira. E nós falamos dos pilares, que eu adoro, né? Adoro eles. Eu vivo isso hoje constantemente. Você perguntou se eu falhei. Claro que eu falhei. Mas aonde eu não falhei? Em tentar ser correta 100%. Porque eu não seria correta 100%. Então, assim, eu não deixei de festa. Minha família, como eu disse, italiana, se reúne. E italiano só come. Se tiver um problema, vai comer. Se tá feliz, vai comer. Essa é minha família. A minha família faz um coffee break antes da pizza. Essa é minha família. Então, o que eu aprendi? Que eu tenho que estar num lugar pensando em mim. Então, se a minha família tem patê, frios, bolachinha antes da pizza, eu não vou comer. Então, assim, quem me criticava na família ficava, você não vai comer? Tem pavê, tem patê, tem biscoitinho. Não, não vou esperar a pizza. Ah, mas você sabe que a gente aqui demora pra pedir a pizza. Tudo bem, quando chegar a pizza eu como.
Legal.
E aí a pizza chegava. Quantas pizzas você comia antes? Ah, eu comia no mínimo 4, 5. Sem demagogia. Hoje eu como 1:30. Às vezes, como eu gosto de sabores variados, eu vou pegando 1/4 de cada pizza. Então acaba ficando um pedaço e pouquinho. Acabou, fechou.
Legal.
Toma a minha Coca Zero, que é o que eu gosto, eu não bebo, não faço uso de bebida alcoólica. Então eu fui a meus cafés da manhã. Meus cafés da manhã eram de hotel. Eu comia pão, manteiga, bolo, tinha bolo todo dia de manhã, tinha um bolinho. E aí você nem olha pra fruta, muito menos pra proteína. E o engraçado é que eu olhando todas as dietas, mais aquele dia que a gente conversou na avaliação, a gente percebe como come mal. E o dia não se sustenta. Por isso que às 11 você tem fome. E aí você começa a bater porta em casa, né? Até achar.
Aproveitando esse gancho, né? Você viu que ela falou de avaliação algumas vezes e tal. E quando a gente faz a nossa avaliação física aqui, galera, a gente faz avaliação, não é para colher dados, não é para tirar uma foto, não é para tirar medida, para saber quanto pesa, percentual de gordura, isso tudo é importante. Só que o principal da avaliação é estratégia, pessoal. As pessoas, elas têm estratégia para ganhar dinheiro, ela tem estratégia ali no trabalho, de organizar o trabalho, fazer um planejamento a longo prazo no trabalho, um planejamento financeiro para sua família e tal. E quando a gente pensa em emagrecimento, ninguém pensa dessa forma, de estratégia, elaborar essa organização. E isso é fundamental, sabe? Na nossa avaliação física, a gente vê os pontos fortes, os pontos fracos e trabalha de acordo com a sua rotina. Essas manchas pretas pelo corpo que ela tinha comentado é um sinal de resistência à insulina. Então, quando a gente sabe que a pessoa tem resistência à insulina, tá, eu sei que a melhor opção é o treino aeróbico. Então, isso é informação, é conhecimento da gente. Só que se nós não fizemos uma avaliação física onde a gente entende que ela tem resistência à insulina, como eu vou passar para a Marcela que ela precisa fazer o aeróbico? Então, essa é a importância. Como, por exemplo, ela comentou um pouco no início do podcast que ela quantas calorias ela come e quanto que ela gasta. Se a gente não sabe disso, e a maioria não sabe, não é por falta de conhecimento, as pessoas não são obrigadas a saber disso, a conhecer isso. Mas os profissionais de educação física, os nutricionistas, enfim, outras áreas, eles vão saber te direcionar nesse sentido. Se você não sabe nem quanto que você gasta, tem nem como a gente começar, meu. Como é que eu vou começar um planejamento se eu não sei quanto que você gasta? Eu só vou saber o quanto você pode comer a partir do momento que você sabe quanto que você gasta. Isso é estratégia, isso é conhecimento, galera. E já pegando esse gancho, eu quero que você conte para o pessoal quais foram os pontos, né, ali que já fez parte dessa mudança, já estando melhorando, né, já emagrecendo e tal. Quais foram esses pontos? O que você deixou de fazer um pouquinho das coisas que você sabia que te atrapalhava? E quais foram os pontos positivos que você incorporou na sua rotina que você não fazia?
Eu não tinha muita constância, autocontrole. Então, uma coisa interessante, né? Eu comecei, a diferença dos treinos, eu não conseguia fazer um aeróbico muito tempo. Não tinha disposição, enfim. Esses dias um cliente falou assim, eu vou conversar contigo lá no Carrefour. E eu deixei, minha filha estuda aqui em Santana. Eu falei, por que não ir a pé, né? Carrefour da Marginal. Aí eu falei, vou a pé. 7,8 km. 7 km. Eu falei, fui numa boa. No meio do caminho eu parei pra comprar uma água. Aí a moça falou assim, nossa, tá calor, né? Eu falei, tá, pô, tava, né? Aí eu falei, aí eu sei onde eu vou, eu acabo comentando, porque eu acho que a qualquer momento você pode ser um exemplo, um bom exemplo. Eu falei, eu vim a pé lá de Santana, isso foi na Casa Verde. Ela falou, como assim? Eu falei, como assim? Ela falou, você tá com essa cara normal? Aí eu falei, peraí, tirei uma selfie, falei, nossa, eu tô com uma cara muito normal. E eu tava normal mesmo, sem nenhum tipo, e eu faço alguns trotezinhos. E aí eu falei, nossa, eu tô muito bem. Porque eu cheguei a duvidar, né? Se eu ia chegar até a Marginal, aquele Carrefour perto da Rosa de Ouro, se não me engano.
Sim.
Eu falei, nossa, super bem. Fui até correndo. Aí cheguei, meu cliente falou, nossa, você veio da onde que você tá com essa cara? Eu falei, eu vim a pé de Santana.
Ninguém acredita, né?
Como assim? Eu falei, então, eu ganhei isso. Então, por muitas vezes eu deixo minha filha na escola, volto a pé pra minha casa, que são 5,5 km, mais ou menos. Eu aderi isso.
E olha que interessante, galera, como isso aí é estratégia. Você vê, ela tem a reunião, ela tem que ir de qualquer forma. Se ela for de carro, lógico que ela vai mais rápido. Só que ela vai pegar trânsito, ela pode se estressar, ela pode tomar uma fechada e se estressar, ela pode bater o carro que vai sair mais caro, ela pode tomar uma multa nesse meio termo, que aí saiu mais caro, né? Então, assim, ela otimizou o tempo dela indo a pé, fazendo aeróbico, que vai ajudar no processo de emagrecimento dela. Então, você vê, ela deixou a filha na escola, volta a pé, isso tudo faz parte de uma estratégia de você aproveitar a sua própria rotina a seu favor, né?
E eu também comecei a analisar o meu dia. Eu ainda não tenho planejamento alimentar como eu queria, de fazer as marmitinhas, deixar tudo pronto. Ainda está um pouco fora da minha realidade por conta do serviço, né? Mas eu analiso. Então, eu não vou cometer certos prazeres durante a semana que eu sei que eu não tenho controle da minha agenda. Mas, por exemplo, eu adoro uma japonesa. A minha filha adora. Então, eu sei que é uma refeição calórica. Eu não vou deixar de ter um momento feliz em família. não falar, não, nunca mais eu piso no rodízio. Não, não é isso que eu queria pra minha vida. Por isso também que eu não fiz a bariátrica.
E geralmente esse pensamento não funciona.
É, como não funcionou até hoje, né? Então, o que eu faço? Eu vou reduzir um pouco do que eu vou comer de manhã. Se for final de semana, eu já venho treinar aqui na Tenta Fit. Vou pro rodízio. E eu vou analisando o meu dia. Então, eu tive vários momentos assim com a minha família. E eu olho hoje, eu tô bem, continuo.
Deu certo.
E o mais interessante, e o porquê 30 Fit, né? Por que 30 Fit? Não porque eu estou na frente do Rafael, gente, porque eu conheci ele há pouquinhos anos, né?
Não paguei, hein, galera? Não paguei pra ela fazer esse merchan, hein?
E eu faço com um monte de gente aqui. E até o pessoal que fala, né? Ah, tô fazendo, hein? Sua propaganda foi boa. Mas porque o Rafa, ele tem um diferencial. Por isso que eu escolhi aqui. O Rafa, ele não vê número, como a gente vê em muitas academias. O Rafa tem interesse. Gente, quem faz uma avaliação de uma hora e pouco? Ninguém. Quem tem disposição para te ouvir, para entender o que você passa, para ouvir as suas dores. O Rafa tem os problemas dele, a empresa, tem filhas, tem muita coisa para pensar, mas ele tem disposição. Não é assim, eu tô olhando no relógio, eu tenho uma reunião, dane-se, eu vou dar um jeito na minha agenda, mas eu não vou deixar de ouvir. E eu já fiquei do lado de fora, até com as meninas, com meu grupinho. A gente fala, o Rafa não vai sair. E o Rafa ficou, a academia ficou sem ninguém. O Rafa continuou com as avaliações. Então, é um cara que se preocupa com o resultado. E não para a academia dele, mas para que a pessoa alcance a autoestima. Quantas pessoas nessa jornada dele não falaram pro Rafa, pô, hoje eu sou feliz, eu durmo. Eu acho que isso é impagável, né? Eu trabalho com o público, eu sei o que é isso. Eu sei o que é resolver a vida de um cliente como advogada. Mas eu vejo o quão é na vida de um professor de educação física, você está lidando com algo fatal muitas vezes. É uma pessoa que ela não vai ter mais chance, porque assim como eu tive, primeiro na minha família, quantos não são a Marcela, que tem essa força de falar, não vai me abalar. Eu vou procurar uma forma de mudar isso. E a 30 Fit te oferece isso. Né? Como eu falei, eu fiz ginástica olímpica, eu me graduei em lutas, eu era rato de academia. Eu tomava chá verde em squeeze, porque eu era enlouquecida mesmo na época que eu lutava. Eu tinha uma preocupação assim, exacerbada, inclusive, que não funcionou, inclusive.
Mas o que acabou mudando isso é a vida adulta, né? A gente vai chegar ali nos 18 anos, você é obrigado a definir o que você quer pro resto da sua vida como profissão. Hoje eu vejo isso como quão jovem a gente tem que definir isso aí, né? Então, assim, aí tá namorando, de repente casa, daqui a pouco tem filhos, e aí trabalha, entra naquela rotina louca e vai abandonando e deixa chegar no ponto que chegou lá atrás, né?
E mesmo que você tenha um personal numa academia, não é a mesma coisa. Os treinos da 30 Fit, eles são... Bom, quem tá aqui sabe, né? Eles mudam a cada período, é algo que é feito, é estudado... É muito sério. Então, assim, hoje, e às vezes, né, a gente acaba ficando um pouco crítica, né, que perde bastante peso. Aí eu sento ali, porque aqui é meu momento de terapia. Eu chego 30 minutos antes e eu vou embora 30 minutos depois, porque eu tenho uma hora e meia pra mim, pra ninguém me chamar, enfim. E eu fico olhando assim, eu falo, poxa vida, às vezes a gente quer fazer duas aulas. Olha, eu fui de manhã, eu já fiz musculação de manhã perto do meu serviço, tô vindo aqui treinar à noite. Aí eu olho, eu falo, gente. Não é assim, não precisa disso tudo, sabe? Você tem uma alimentação, tomou água, você fez ali os pilares que envolvem o teu processo, você não precisa surtar. Eu vejo aqui gente fazendo 3, 4 aulas, a primeira até que isso é legal, mas já tá ansioso para a segunda aula e para a terceira. Na segunda aula eu fico olhando, já não pego o mesmo peso. Ou então já joga no meio do treino, ai nossa, cansei demais. Mas por quê? Porque tentar preencher, tentar acelerar o processo e não precisa. Eu cheguei nessa perda de peso, eu ainda quero perder, eliminar mais alguns quilos. Então hoje eu tô na casa dos 100 quilos, 100 e pouquinho. Já diminuí dos 54, quase 46, né?
Nossa, repita.
Dos 54 pro 46, a minha cintura já existe, meu corpo já está ficando modeladinho. Mas eu não tenho mais pressa. Eu não tenho assim, nossa, eu preciso chegar no Natal, Não, não tem, tá tudo bem, né? A minha vida não é assim, eu não vou limitar a minha vida.
É, a gente tem que pensar assim, eu sou um cara que eu quero morrer depois dos 100 anos. Eu vou fazer 40, então, cara, eu tenho mais 60 anos pela frente. Então, para que a pressa? Exercício físico é para a vida inteira. Então, para que ficar pensando, ah, uma festa daqui 2 meses, uma viagem daqui 6 meses? Isso não funciona, galera. E puxando esse barco, já que vocês estão vendo que ela está com uma autoestima bem elevada hoje, né? Dá para você perceber. Puxando já esse gancho, como que você se sente hoje? Quais são os pontos cruciais? Você falou de dores que você tinha no início e tal. Como você está em relação a essas dores? Como você está em relação a se olhar no espelho? Como você está em relação ao seu sono, à disposição para trabalhar? Que, querendo ou não, a profissão é mentalmente bem desgastante, né? A profissão de advogado e tal. Como que você está hoje, se sentindo hoje, que você não está no final do processo? Não existe esse final. Você está a caminho do seu objetivo final, que não é a reta final do processo. Como que você está se sentindo hoje?
Sabe uma coisa que eu sempre faço antes de responder essa pergunta? Eu vou atualizando meus objetivos. Então, o meu objetivo é chegar a 88 quilos e depois eu vou ter um outro objetivo. Eu quero definir as costas. Eu quero... Então, eu vejo assim, tá, pessoal? Vai modulando seus objetivos. Isso é muito importante, você não estagna. Você não... E o que o Rafa disse, né, para a vida inteira. Né? Hoje a gente tem uma população idosa, eu tenho a minha prima que é geriatra. É, nós temos a chance de vida muito grande, mas como você quer chegar lá? Eu entendi que eu quero chegar bem. Eu quero ver meus bisnetos, eu quero pegar meus bisnetos no colo. Eu quero estar bem, eu quero conseguir fazer uma compra. Eu não sei do meu futuro, eu não sei se eu vou ter... eu tenho uma filha. Mas e se minha filha resolve viver no exterior? Quem vai cuidar de mim? Eu não vou conseguir fazer uma compra? Eu comecei a pensar nisso. Porque é uma realidade que a gente não quer enfrentar, mas ela chega. Hoje eu tenho 36 anos, a minha disposição, os meus olhos, eu não vivo sem acessório, eu tenho que estar com óculos o tempo todo. Aí você fala, meu Deus, eu estou envelhecendo, tipo, tá passando. E como que eu vou chegar nessa fase assim?
E a gente tem uma imagem que o idoso é aquele que está corcundinho, aquele que anda todo torto, aquele que tem uma bengala. Agora, você não pode chegar com 80 anos e correndo? Você não pode chegar com 90 anos praticando esporte ainda? Só depende da gente, né?
E eu tenho a minha avó, né? Minha avó faleceu com 95 anos. Ela tinha só diabetes, porque ela era uma formiga ambulante. Não dá pra segurar. Mas ela viveu bem, mas ela tinha horror de fazer uma caminhada, assim. E ficar no sol. E eu falava, avó, vamos tomar um pouquinho de sol. Não, não quero. Mas ela era muito ativa. Então, olha a cabeça dela, né? Ela morava no final do Engenheiro e tinha o Pão de Açúcar, né? Ainda tem, né? Ali. Ela ia a pé. Porque a lotação dava muita volta, então ela otimizava o tempo dela. Nossa. E ela gostava de alongar quando ela acordava. Então, com 90 anos, ela sentava no sofá com as perninhas praticamente em cócoras, né? Uhum. No sofazinho, assim. E eu ficava olhando, nossa, avó, que mobilidade. Ela, olha o que eu faço. Ela levantava e ela colocava a palma da mão no chão. Porque ela tinha esse hábito. Ela levantava, alongava. E aí você começa a olhar e ela chegou bem até os 95 anos.
Hábitos, bons hábitos causam longevidade, né?
Meu avô nada todo dia, tem 88, quer ver meu avô é um garotão. Aí eu comecei a analisar isso, falei, bom, eu tenho bons exemplos, né? Meu avô é um jovem, você fica doido, quase 90, anda todo dia na praia, ele faz a caminhada dele. E ele fala assim, eu faço caminhada, eu faço a minha natação, e eu falei, gente, olha isso, tá super bem de saúde. E é isso que eu quero aderir pra minha vida, e é isso que eu quero que as pessoas ao meu redor entendam. Que é necessário isso, você tem que viver com a academia, o exercício físico e a alimentação. E o que eu aderi para a minha vida hoje? Eu aderi, e que mudou, né? Hoje, e eu brincava muito com as pessoas, né? Eu falava, olha lá o ex-gordinho. Ex-gordinho é terrível. Você conhece o ex-gordinho no Instagram? Aí meu marido falava assim, como assim? Olha quantas fotos o ex-gordinho tira. Nossa, como o ex-gordo é chato. Tira foto o dia inteiro. Gente, eu tiro foto o dia inteiro.
virou contra aí.
Porque hoje eu entendo, e olha que eu já tive um corpo bacana.
Isso é autoestima.
Mas eu acho que eu tinha esquecido de como eu fui um dia, porque a gente também se autoanula, né? Isso é terrível. Principalmente mulher, né? Mulher tem essa carga, porque a gente já vem, isso aí, né? Enfim,
Histórico, né?
A gente tem a casa no ombro, a família no ombro, a família do marido, as crianças, o meu trabalho não é fácil. Então, eu acabei falando, não, a Marcela pode ficar num cantinho aí, guardadinha. Hoje eu não aceito nada que não for pra mim. Então, eu sou em primeiro lugar. Porque se eu não estiver em meu lugar, eu não tenho a capacidade de cuidar da minha filha, do meu marido, de ninguém. Né?
Exato.
Como diz, né, o nosso maior mandamento. É. Amar a si próprio. Eu preciso me amar. E eu entendi que isso... Me traria autoestima, autoconfiança, que ajuda no meu serviço, porque um advogado que não tem confiança, ele não consegue se dar bem, ele não consegue passar isso para o seu cliente. E eu acho que, eu sou visagista também, né, antes de ser advogada, eu não passava uma boa imagem, porque eu não tinha autoconfiança no meu rosto. Não adianta, você tenta botar a barriga para trás. Quem nunca viu um gordinho sentar no sofá e colocar um travesseiro na frente, uma almofada? Você quer se anular? Você quer... Ai, ninguém tá me vendo, né? Tô escondido aqui. E eu não, hoje em dia não. Então eu tô em casa e falo, nossa, essa aqui ficou legal, hein? Pá, tiro foto e posto e falo, nossa, hoje estou indo de tirezinho. Coisas que eu nem imaginava colocar mais. Ah, uma coisa, gente, que voltou na minha vida, graças a Deus. Salto alto. Eu não usava mais salto alto e eu dava desculpa que não, depois da gestação o tênis é muito melhor. Mentira, você não consegue se sustentar no salto alto. Como que você fica com salto com 150 quilos? Você não fica.
Tanta coisa.
Hoje ganhei do meu marido no mês passado. Ele falou, o que, que você quer? Vou te comprar um presente, ganhar um bônus. Eu falei, não quero nada não, tá tudo bem. Não, eu quero sim te dar alguma coisa. Ah, já sei, você gosta de sapato. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você sabe que eu gosto, né? Quase 15 anos junto. Você gosta de escarpã. Aí eu falei, não, mas eu não tô usando mais escarpã não. Porque você também tem uma demora pra entender, né? Que você mudou. Falei, não, vamos comprar escarpã. Gente, quando eu coloquei o escarpã na loja, eu só queria usar escarpã. Então eu voltei a ter isso na minha vida. E é possível. É possível alcançar aquilo que você busca.
Cara, se sentir bem não tem preço. Gente, repara o tom de voz que ela tá falando, o jeito aqui, ou apenas vocês estão ouvindo, mas repara, dá para perceber, cara, confiança, autoestima, sabe? É sobre isso, sabe? Eu bato muito na tecla para as pessoas virem treinar. Não, por mais que você queira emagrecer, não vem pelo seu corpo, vem para aliviar o estresse, vem para se sentir bem. Sabe, é disso que a gente fala, é isso que o exercício prega principalmente. Você emagrecer é consequência de você pensar em si. E você viu quando ela falou de se amar mais, se olhar mais para si, muita gente encara isso como egoísmo. Não, eu estou deixando de dar atenção para o meu filho. Só que se você não se cuidar, você não vai ver seu filho crescer. Isso não é egoísmo. Seu filho quer te ver se sentindo bem. Então, se você não se preocupar com você, com a sua saúde física e mental, seu filho não vai estar bem, seu trabalho não vai estar bem, seu relacionamento não vai estar bem. Né? Então, até para a gente finalizar aqui, Má, eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas que querem emagrecer, né? Já fazem de tudo e não conseguem, e você está conseguindo, né? O que, que você pode passar para essa pessoa que já tentou de tudo, ela não acredita mais em nada, até nesse papo nosso aqui ela nem está acreditando, né? Que é verdade. O que, que você pode passar da sua experiência para essa pessoa que já não se gosta mais? Qual que é o passo que essa pessoa precisa dar para ela chegar nesse nível que você está hoje?
De alguma forma, a pessoa tem que olhar para si, ela tem que buscar na memória quem de fato ela é. Começa por aí. Tem que ressignificar a vida. Anula. Para. Chega. Para de olhar para trás. Para de olhar para todas as tentativas frustradas que você teve. Né? Se eu fosse olhar para cada derrapada que eu dei, eu continuaria com o mesmo peso e eu não sei quantos anos eu teria de vida. Porque nem no médico eu tava indo. Então, primeiro de tudo, esquece o que passou, não olha para trás. Daqui para frente, o que você pode fazer? Busque um auxílio. Se você não consegue, se você não tem esse domínio, ou essa interação, né? Eu tinha tantas planilhas, tantas coisas, eu era uma pessoa que treinava, então eu sempre tive noção. Meu tio tinha academia, cuidei muitos anos da academia dele. Então, eu tinha um pouco de noção, isso me favoreceu um pouco. Mas para você que não tem nada disso, primeiro passo, vem para a 30 Fit. Se você já é, intensifique os seus treinos. Tenha vontade, né? Vocês acham que é fácil? Por muitas vezes, o meu próprio marido, e não porque ele não tem vontade ou não quer que eu venha, mas ele fala assim, você está tão cansada, fica em casa, você já emagreceu. Eu falo, não, eu vou. Hoje eu deixei, eu tô sem carro, né, para vocês entenderem o que é a vontade, a força de vontade. Eu tô usando o carro da minha mãe, então eu deixei ela, eu fiquei na escola esperando ela terminar o compromisso dela. Eu já fui vestida com a roupa para academia. Então hoje eu estou aqui vestida com a roupa para academia. Porque eu calculei, eu vou buscar minha filha, eu vou deixar minha filha em casa, porque eu moro perto da escola, vou pegar minha mãe, vou levar para casa dela, eu já vou voltar para academia. Então eu já fui meu marido, falei, só vou chegar em casa, meu amigo, lá para as 11 horas da noite e sair de casa às 6 horas. Porque eu vou para academia, eu faço meus treinos, eu não sei que horas eu volto. Porque eu inseri, então coloque isso na sua vida. Coloque à sua disposição, não é fácil, o começo é, você vai ficar mais irritado, você vai chutar o vento, porque o teu corpo está brigando, ele está acostumado, né? Não corte nada da tua alimentação, procure entender aquilo que você está comendo. Tem necessidade de você comer tanto ou usar isso como bengala? Eu fui entendendo que eu tinha que fazer trocas, que eu tinha que reduzir. Pra que eu vou comer um bolo todo dia no café da manhã? Sendo que eu preciso de um carboidrato e uma proteína. Então todo dia eu como meu pão francês com meu ovinho. Às vezes eu enjoo do pão francês, mas eu olho lá o quê? O rótulo. Leia o rótulo. Leia os ingredientes do rótulo. Vocês sabem que os primeiros da fila são os que mais têm. Então tem farinha de tapioca que está escrito fécula de mandioca só. Tem umas que tem uma lista. E eu falava, nossa, eu comprava isso aqui, gente, que horror. Então tenha constância, beba água, não falte nos treinos. O máximo que você conseguir vai ajudar o seu resultado. Não existe fórmula, não existe remédio que vá te dar aquilo que só você pode fazer. Tá vindo no treino? Você já está aqui? São 30 minutos. Dê o máximo. Não adianta você, o exercício tem que chutar o saco. Eu fico empurrando o saco. Aí eu falo, pô, nada dá certo na minha vida. Mas você tem que fazer a diferença. Tenha força de vontade. Se alimente. Olhe alguém como exemplo. Eu tinha os meus exemplos também para seguir. Né? Eu adoro ficar no Instagram. Eu vejo muitas mulheres de meia idade que eu falo, olha o corpo dessa mulher. Ela tem 68 anos. Quero isso pra minha vida. Então, olha os bons exemplos. É possível, gente. Eu não sou uma fraude. Eu não usei pílula mágica. Eu não coloquei cinta. Não caia nisso. Não comprei gel redutor. O que eu fiz, que eu falei pra vocês, que eu fiz sim, depois de alguns meses, foi a drenagem. Porque eu estava com o corpo muito escuro. E aí eu fiquei preocupada de ser também circulação. Então, eu fui atrás disso. E eu também não estou fazendo. Foi pra suprir essa necessidade. Porque não tem fórmula mágica. E as pessoas, quando perguntam da minha história, elas falam assim, o que você fez?
É isso aí.
Não o que você fez do seu dia a dia.
O que você tomou, né? Que é remédio, que cirurgia, né? Não que, o que você fez? O que você se esforçou, né?
O que deu
não
certo?
É essa pergunta que eles fazem, né?
O que deu certo pra você que você conseguiu esse resultado tão rápido? Porque eu também era a pessoa que fazia isso.
Uhum.
Quando eu via alguém com resultado, eu falava, o que você fez? Aí a pessoa falava assim, eu me dediquei. Eu falava, tá bom. Ou fez uma bariátrica escondida, porque hoje em dia é fácil, né? Tem um bypass que dá uma... Mas eu não queria entender que eu tinha que mudar. Né? Você tem que dormir bem, você tem que comer bem, tem que comer muita proteína, tem que ter sempre alguma coisa. Água, gente, beba água. É muito importante. E é isso aí, gente.
Cara, assim, que mudança de mindset, sabe? É incrível participar dessa transformação, né? Porque eu aqui, eu vi esse processo todo, né? E a gente sabe o quanto é difícil.
Quantos anos eu rejuvenesci?
Assim, gente, se vocês verem a foto, se vocês pesquisarem aí no nosso stories, destaques dos stories, lá tem foto dela. E, assim, é incrível, parece 10 anos mais jovem, assim, sabe? Você vê como a gordura envelhece a gente, né, cara? É uma história, assim, incrível. Que vocês ainda vão ver mais aqui, né? Porque ela está no processo. A gente fala de 40 quilos, é um baita resultado, é uma melhora absurda em todos os aspectos da vida dela, mas ela ainda está no processo. É isso que tem que ser pensado também, né? E, Má, queria te agradecer assim, imensamente. Eu tenho certeza que essa história vai plantar uma sementinha em um monte de outras pessoas. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos alguém vai chegar para mim e vai falar, eu consegui porque eu ouvi esse podcast. E esse é o nosso intuito aqui. Esse é mais um episódio, estamos acho que no 12º episódio, né? Todos os episódios são uma história de pessoas com uma história dessa, que não conseguia, estava totalmente desacreditado e, né, com a ajuda de profissionais, com estratégia, sem neura, sem pressa, a gente mostra o caminho e as pessoas que seguem esse caminho com consistência tem esse resultado. Então, assim, queria te agradecer imensamente, que agora são 9 cacetadas da noite aqui, nós estamos aqui gravando. Queria te agradecer a disponibilidade e te contar a verdade, né? Porque as pessoas às vezes não se sentem confortáveis de contar, têm vergonha de contar a própria história, mas sabendo que pode mudar a vida de outra pessoa, isso para mim é impagável. Então, queria te agradecer demais. E se você quiser terminar de alguma forma aí pra galera, fica à vontade.
Queria te agradecer também, agradecer todo o apoio por você ser o Rafael. Isso é muito importante.
Eu vou chorar, galera.
Não, é muito importante, pessoal. Todo mundo tem alguma coisa que precisa mudar. Tem a perda de peso, tem o ganho de peso, ganho de massa. Tem aquele que passa por situações tóxicas e busca num profissional de saúde, sei lá, uma palavra, alguma coisa que salve, ou numa roda ali, eu que sou muito comunicativa, acho que dá pra perceber um pouquinho, né? Porque eu tenho uma facilidade de me comunicar, então eu acabo fazendo colegas muito fácil, e isso eu acho que faz parte da minha história, do meu propósito, da minha trajetória. Então, que eu consiga ajudar alguém, se alguém porventura quiser perguntar para mim alguma coisa, pode me chamar lá. Minha rede social é fechada, mas se precisar me chamar lá, eu respondo. Porque eu sei o que é olhar para alguém e falar, não, isso aí não deve ser, porque eu não consigo. Então, se eu não consigo, não tem como essa pessoa ter conseguido. Mas, na verdade, a pessoa que conseguiu também tinha alguma coisa que precisava mudar. Porque, gente, todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. A vida de margarina não é verdade. Esse comercial de margarina, família perfeita, a vida perfeita, ela não é verdade. Isso não é a realidade, nunca vai ser fácil. O processo no começo é muito doloroso. Imagina você sair de 7 mil calorias, que, gente, é muito fácil comer 7 mil calorias, viu? Parece que não, mas é muito fácil. Muito fácil. Principalmente quando você cria o hábito de ler rótulo.
Principalmente aos finais de semana.
Principalmente no final de semana. E as noites também. E ver que é possível você fazer boas escolhas. É possível, gente. Eu saí de 7 mil calorias, hoje eu como 1.400. Quando eu treino bastante, como um pouco mais. E sinto bem.
Está funcionando.
Está funcionando. Se você não precisa passar fome. Porque tudo que te restringe, depois você vai querer liberar geral. Quando você deixa de comer um doce, quando você for comer um docinho, você vai comer a travessa. Então entenda que o processo é necessário para tudo nessa vida. Mas para sua perda ou ganho muscular, você tem que ter um acompanhamento, um lugar sério para você treinar. Não adianta você só bater cartão. Ah, tô indo lá, só porque... Não. Você precisa ter compromisso, constância. Você tem que ressignificar a tua história, a tua vida. E dar certo. Gente, eu não precisei fazer loucuras, chás, hibisco. Gente, hibisco é muito ruim. Não tem como você emagrecer feliz. Hoje eu consegui, entendeu? Consegui chegar num ponto que eu tô bem. E eu quero que vocês também fiquem.
Caraca, depois dessa história aqui, eu vou terminar esse podcast com a seguinte reflexão. Treinar é difícil. Você se organizar para vir treinar é difícil. Você organizar a sua alimentação da semana inteira é difícil. Tudo isso é difícil, pessoal. Mas gastar na farmácia é difícil. Estar obeso é difícil. Sentir dor no corpo é difícil. Olhar no espelho e não se sentir bem é difícil. Então, qual a dificuldade você escolhe para a sua vida? Essa é a questão. Tá, então, mais uma vez, muito obrigado. E eu finalizo aqui. Sou o Rafael Cardoso, @Rafa30Fit. Nós terminamos mais um episódio do nosso podcast Estilo de Vida 30 Fit. E eu tenho certeza que vai mudar a mentalidade, vai mudar o mindset de muita gente. Isso aí, muito obrigado, uma boa noite e tchau! Fui, galera!